Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da nova temporada do Desenvolve Aí, o nosso podcast e videocast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eu sou Camila Xavier e te convido a estar aqui comigo toda semana. Hoje nós vamos entender como o Brasil está fortalecendo a sua capacidade de enfrentar crises climáticas e desastres naturais. Neste episódio, eu tenho a honra de receber a Renata Carvalho, que é chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do MDR, para discutir os caminhos inovadores do Ministério na construção da resiliência climática. Vamos explorar desde a nossa atuação global até iniciativas locais. Vem com a gente! Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Renata, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda.
Oi, Camila, o prazer é todo meu. Eu sou uma apaixonada por ser servidora pública, uma apaixonada por estar no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, para mim é um prazer poder estar aqui nesse momento com você e também com os nossos convidados.
É uma honra a gente poder abordar esse assunto com você hoje aqui, Renata. Resiliência climática parece ali um termo técnico, né? Assim, bem distante da nossa realidade, do dia a dia. Mas, na prática, o que que isso significa para quem vive nas áreas vulneráveis do Brasil?
Camila, então, eu gosto muito de uma comparação que as Nações Unidas fazem com o termo de resiliência climática, quando eles dizem que a resiliência climática ela é uma espécie de lente de contato. É como se eu colocasse uma lente para eu enxergar um desafio. E esse desafio, ele se correlaciona muito com a Agenda 2030 e com a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente sempre escuta falar ODS, né? Mas o que esse ODS tem a ver com mudança do clima e com resiliência? Então, vou tentar dar um exemplo. Quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem uma preocupação de como é que esta geração vai habitar um mundo, respeitando esse mundo e deixando um mundo habitável para a próxima geração e sem deixar ninguém para trás. Isso é uma coisa que não nos pode esquecer.
Que é importante, verdade.
Quando você comentou das populações mais vulneráveis, né? O que é a resiliência climática, então, como essa lente de contato? Quando a gente pensa, por exemplo, no que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul ou na Amazônia, com secas muito extremas e chuvas que a gente ainda não tinha visto no Brasil, né? Esses eventos meteorológicos extremos, eles vão acontecer cada vez mais. Porque, infelizmente, embora hajam várias iniciativas e esforços para a gente reduzir a questão do aumento da temperatura da Terra, essa realidade já está aqui. Isso é o que a gente chama de tentar mitigar a mudança do clima, né? Tentar evitar que continue aumentando. Mas a mudança, ela já nos atinge. E esses eventos meteorológicos, como os que eu citei o exemplo quase agora, eles trazem para a gente o seguinte desafio. Nós, como pessoas, as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas infraestruturas, a rua, a ponte que é construída, ela não foi construída pensando nesses eventos acontecendo de forma tão intensa e tão frequente.
Sim. É verdade.
Então, nós precisamos preparar os nossos países, né? Para que a gente possa ter esse olhar, para que gerar uma resiliência para as pessoas. Então, as pessoas precisam estar mais protegidas nessas situações de eventos extremos, para que os impactos desses eventos não gerem catástrofes. As economias precisam ser mais resilientes. Então, quando uma empresa vai construir lá seu plano de negócio, ela tem que pensar desde a questão da infraestrutura e da arquitetura para construir aquele negócio, mas ela tem que pensar que ela tem que ser ambientalmente responsável, porque aquilo vai ser importante para ela. Onde ela joga fora seus resíduos? Toda a ideia de uma economia circular, em que aquilo que eu gero de resíduos, eu possa também tratar, cuidar e proteger o meio ambiente, traz um benefício depois para a própria economia. E a gente tem que pensar no meio ambiente. O meio ambiente precisa ser resiliente. A gente precisa cuidar do meio ambiente para que as pessoas possam continuar vivendo nesse país e nessa visão de que nós somos uma tríade, né? E que a gente se completa.
É verdade, por isso que é tão importante hoje o Brasil estar participando ativamente dos fóruns do Escritório das Nações Unidas, né, para a redução de riscos de desastres, que é a UNDRR. Quais são os ganhos que a gente pode observar desde a integração nesse processo?
O Brasil, principalmente nesse nosso atual governo, né, a gente retomou um compromisso importantíssimo de participar e fortalecer os fóruns multilaterais. Parece, de novo, uma palavra técnica, né? Mas fóruns multilaterais é quando a gente pensa, por exemplo, nas iniciativas das Nações Unidas, na COP30, que vem aí em novembro, que ela não é exatamente um fórum multilateral, mas ela é uma reunião de negociação relacionado a um acordo que ajuda a pensar tudo o que está acontecendo em relação à mudança do clima e seus impactos, né? Mas ela está ancorada numa iniciativa das Nações Unidas, que aí sim é um fórum multilateral em que os países se reúnem e se comprometem em relação à mudança do clima. Quando você me pergunta por que é tão importante a gente se aproximar dessas iniciativas internacionais, você citou o NDRR, eu citei as negociações de mudança do clima, né, que tem como marco a COP30 em Belém em novembro, é que, primeiro, esses espaços multilaterais, eles geram um espaço de discussão pensando na melhor ciência disponível. Então, são pesquisas que são feitas no mundo inteiro e que elas são compartilhadas, discutidas, trabalhadas do ponto de vista de que impacto isso tem para as pessoas, para as economias, principalmente para as comunidades mais vulneráveis, né? A gente fica pensando nos povos indígenas, nas pessoas com deficiência, nos jovens, nas crianças, nas mulheres, né? Por que não? Que são geralmente as mães das famílias mais pobres e que vivem em lugares mais vulneráveis. E a UNDRR, por exemplo, tem todo um trabalho de como é que você trata a redução do risco de desastres. Na sua primeira pergunta, eu te disse que as mudanças meteorológicas estão aí e elas vão ser cada vez mais frequentes. Mas quando você pensa em reduzir riscos de desastres, você tem que começar a pensar, já que vai existir, o que eu tenho que fazer primeiro para prevenir, depois para poder informar as pessoas de que vai acontecer, depois para poder atender as pessoas no momento do desastre e para reconstruir. E a grande pergunta, como eu financio tudo isso? Né? Porque muitas vezes os países em desenvolvimento, e o Brasil um deles, e sobretudo as regiões mais pobres, são as que mais sofrem com o efeito daquilo que ela não fez. Mas hoje em dia, ninguém sabe exatamente quem paga essa conta.
Sim.
E esses fóruns multilaterais, como a UNDRR, como as negociações de mudança do clima, como outros que a gente tem, estão tentando dialogar, negociar e pactuar entre os países toda essa equação, como você fecha essa equação, em especial como você paga a conta.
Sim, até porque ninguém constrói nada sozinho, né?
Exatamente.
Pois é. E lá fora, Renata, em outros países, o Brasil, ele é visto como protagonista, aprendiz ou resistente quando o assunto é adaptação a mudanças climáticas? Como nós estamos sendo vistos hoje lá fora?
Então, nós aqui do nosso Ministério, do MDR, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e a Agência Nacional de Águas, nós temos sido assim, muito protagonistas nessa discussão de o quanto é importante falar de segurança hídrica e da água quando a gente fala de medidas de adaptação à mudança do clima. Né? Então, da outra vez eu prometi que eu ia explicar o que era isso, vou tentar explicar agora. As discussões de mudança do clima, elas começaram quando você viu que as temperaturas estavam subindo muito, né?
Uhum.
Então você tinha todo um olhar para os gases de efeito estufa em relação a essa questão do aumento da temperatura do planeta, né? E a necessidade de medidas de mitigar, de fazer com que você evite com que esses gases sejam soltos na atmosfera, né? E a gente possa reduzir esse impacto, nesse aumento aí da temperatura.
Sim.
Mas quando a gente diz assim, tá bom, mas já aumentou e nós já temos algumas mudanças que estamos sentindo, né? Que impacta a biodiversidade, que impacta a economia, que impacta essa quantidade de desastres maiores, né? Nas cidades, no campo, nos oceanos. Então a gente disse assim, então nós precisamos adaptar o nosso mundo ao que já mudou. E para nós, a água está para a medida de adaptação da mesma forma como a discussão da redução dos gases de efeito estufa está para a mitigação.
Sim.
Então, por isso, nós, inclusive, temos advogado com outros países e mesmo internamente sobre a importância de que agora na COP30 a gente tenha um debate importante sobre a questão da água, né? No Brasil, em especial, o que nos causa muitos desafios tem relação com escassez ou excesso de água. Mas a questão da água, ela está no cerne de várias outras discussões. Quando você pensa, por exemplo, na questão da transição energética. Se a gente partir de um pressuposto de que a escassez de água pode não ser uma realidade, a gente pode, por exemplo, construir toda uma matriz da economia brasileira numa transição energética a partir de energia hidráulica e a gente pode não ter água. Claro que nós já sabemos que isso não é possível e que a gente tem que pensar em outras fontes de energia. Mas então discutir água para nós é tão relevante que nós no Ministério estamos trabalhando em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores, junto com a Casa Civil, com outros parceiros internacionais, para poder fazer uma espécie de pré-COP, algo como rumo à COP, em relação à água especificamente. Então a proposta é fazer esse evento aí, rumo à COP em relação às águas. Nós ainda vamos batizar com um nome mais bonitinho, vocês das como podiam nos ajudar com isso.
Sim.
Mas a proposta é que a gente precisa conversar um pouco mais sobre água, né? Esse evento vai ser realizado no Amapá. O Amapá é um estado que olha para essa questão da água de forma muito cuidadosa, afinal de contas está ali relacionado à sobrevivência, né, das pessoas do estado. E ele tem buscado essa marca de um estado que busca, se preocupa com a conservação. Então é muito interessante fazer na Amazônia, com essa mesma ideia de que a COP tem correlação com a Amazônia. Mas a proposta que o Ministério está trabalhando junto com a Agência Nacional de Águas e com vários outros parceiros nacionais e internacionais, é a gente ampliar o espaço de escuta. Nós recebemos da sociedade civil aqui no Ministério muitas demandas de vocês de como nós iríamos conseguir escutá-los e engajá-los em relação à participação na COP. E a gente entendeu que a COP ela é um momento que ela traz um resultado de uma discussão que vai acontecendo até novembro. E é por esse motivo, Camila, que a gente quer ampliar o espaço de escuta de várias formas. A gente está planejando um site em que a gente vai abrir espaço de escuta para a sociedade, tanto nacional quanto internacional, trazer parceiros relevantes para essa discussão. Sim. É a hora de fazer essas discussões sair da mesa de negociação e chegar na vida das pessoas.
Excelente iniciativa, Renata. Realmente, escutar é a melhor forma para você resolver, né, o problema lá na ponta. Nosso papo está muito bom, mas a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta no segundo bloco já já.
Do mesmo jeito que o Brasil é dos brasileiros, o mundo é de todos que vivem nele. É acreditando nisso que o Brasil está na presidência do BRICS, o grupo de países do Sul Global que somam forças para vencer os grandes desafios do planeta, como a fome e as mudanças climáticas, mas sem perder sua identidade e independência. Porque da sua soberania, o Brasil não abre mão. É do brasileiro defender que os avanços da humanidade em saúde, inteligência artificial e soluções ambientais beneficiem a todos. Então, se o assunto for BRICS ou relações entre os países, pegue esse resumo. O Brasil é dos brasileiros, o mundo é de todos e o Sul Global joga junto.
Estamos de volta hoje com o nosso bate-papo com a Renata Carvalho. Renata, então eu entendi no primeiro bloco que o Brasil, ele está ali mais atuante como protagonista, resistente, mas também aprendiz, dependendo da situação. É isso, né?
Isso mesmo.
Então, dando sequência ainda sobre esse assunto, tem algo que os outros países, eles fazem bem e que o Brasil, ele pode aprender ou adaptar à nossa realidade?
Ah, tem muita coisa. Vou dar um exemplo sobre a proteção e defesa civil, porque é muito recente essa nossa busca, né? Mesmo com muitas iniciativas importantes, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por exemplo, tem uma cooperação muito importante com o Japão, é uma cooperação longa, é uma cooperação que olha, por exemplo, para todos esses deslizamentos de terra que acontecem, né, quando você tem chuvas muito intensas, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, e a gente fez uma cooperação importante. Primeiro de conhecer como um país que sempre foi atingido por tantos terremotos, de repente consegue sabendo que aquilo vai acontecer, mas minimizar os danos, tanto para a economia quanto para as vidas. E aí a gente traz essa experiência deles com um projeto que eles chamam de Projeto Sabo, e a gente faz toda uma aclimatação com a ajuda do Japão, para a gente ter manuais em que as construções, aquelas programadas, né, possam utilizar tecnologias diferenciadas, já resilientes e mais resistentes, né, a essa quantidade de água que cai de uma vez, e para aqueles lugares, principalmente onde a gente tem populações mais vulneráveis habitando, a gente vai construir o que eles chamam de barreira Sabo, que é uma tecnologia que vai ajudar a dar sustentação para esses morros, para que a gente tenha menos desmoronamentos.
Muito bom. E o contrário também acontece?
Com certeza. O Ministério também tem atuado em várias iniciativas de cooperação humanitária, muitas delas são lideradas pela Agência Brasileira de Cooperação. O Ministério, inclusive, tem trabalhado junto ao órgão das Nações Unidas, que olha para alimentação e segurança alimentar, que é a FAO, e nós temos trabalhado esses nossos projetos que a gente tem aqui de segurança hídrica, como sendo projetos estruturantes que podem ser compartilhados com outros países. Quando a gente olha para os países amazônicos, nós temos, por exemplo, a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e toda a iniciativa que o Brasil tem, e aí muito alavancado também com a atuação da Agência Nacional de Águas, de ter observatório dos recursos hídricos, cooperação entre esses recursos hídricos na região amazônica, isso é tanto um fator de cooperação com os nossos países fronteiriços, como é também um modelo para outros países do mundo. Enquanto a água em alguns países gera guerra, para nós gera um trabalho de cooperação e fortalecimento com os nossos vizinhos.
Muito bom. Bom ver que o Brasil também é exemplo em muitas situações, né, Renata? Como que o MDR ele atua para garantir que as comunidades mais vulneráveis, como a gente já citou no bloco anterior, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, estejam no centro dessas políticas climáticas?
Eu acho que essa é uma atuação que não só é do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, mas ela vem da própria diretriz do nosso presidente atualmente, né? Quando nós estávamos no G20 no ano passado, nós aqui do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional coordenamos, junto com o Ministério das Cidades, um grupo que chama Redução de Risco de Desastres. E nós fizemos uma coisa inédita, que foi colocar no centro dos debates a questão do combate às desigualdades para a redução das vulnerabilidades. Isso se alia de novo à nossa missão, que é o desenvolvimento sustentável, se alia a esse nosso compromisso, né, com a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e também se alia com esse nosso olhar de que nós precisamos de um mundo mais resiliente, sim, mas que as pessoas que são mais impactadas por todos os desastres que estão acontecendo são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Então, se nós não tivermos esse olhar para combate de desigualdades, para financiamento para esse combate de desigualdade, a gente tem mais dificuldade de reduzir os riscos e de cuidar dessas pessoas.
Sim. Por muito tempo também, Renata, as mulheres, os povos tradicionais, as comunidades mais vulneráveis, né, elas foram vistas apenas como vítimas das mudanças climáticas, né? Hoje esse cenário mudou, eles já estão sendo mais reconhecidos como protagonistas da construção da resiliência na tomada de decisões?
Eu entendo que sim, e eu entendo que o Brasil tem um papel importante nisso. O Brasil acredita que a política pública tem que ser feita de forma participativa, escutando as pessoas, as comunidades mais vulneráveis, né? O Brasil recriou o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial. Então, essa perspectiva da política pública doméstica, ela também é discutida do ponto de vista internacional. Quando nós fizemos os diálogos da Amazônia, a gente criou uma cúpula da Amazônia, veio precedida dos diálogos da Amazônia, que era um amplo espaço de escuta do cidadão. A gente fez a mesma coisa durante o G20 e para a COP30, a ideia também é essa participação e essa escuta da sociedade civil, como nós vamos fazer na questão da água.
Perfeito. Renata, quero agradecer muito sua presença hoje aqui, por ter compartilhado sua visão com a gente e ter feito, né, trazido um pouco desse entendimento sobre os desafios e oportunidades da resiliência climática no Brasil. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
E muito obrigada também a você, que esteve aqui conosco. Olha, fique ligado no próximo episódio do Desenvolve Aí, pois nós vamos continuar mergulhando em temas com mais especialistas e soluções para transformar regiões inteiras. Eu te espero. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.